Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, 25 de junho de 2024. Começa agora o Jornal Câmara e a Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara pode votar projeto do governo que permite conclusão de novas usinas de energia eólica e solar. Empresários pedem retirada das bebidas açucaradas da taxação do imposto seletivo. Novo grupo de trabalho deve decidir texto para votação do chamado PL das fake news. Comissão aprova que grandes empresas de internet que divulgam notícias devem pagar pelo conteúdo jornalístico. Câmara pode votar projeto do governo que permite conclusão de novas usinas de energia eólica e solar. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
O plenário da Câmara pode votar projeto que prorroga o prazo para que usinas de geração de energia eólica ou solar, hoje existentes apenas no papel, entrem em funcionamento. Assim, elas poderiam ter um desconto no pagamento de tarifas pelo uso de linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica. O objetivo é aumentar a capacidade de geração e diminuir as contas de luz. O projeto tem praticamente o mesmo conteúdo de uma medida provisória editada pelo governo no início de abril. A diferença é que o projeto permite a participação de usinas movidas a carvão mineral em leilões de fornecimento de energia elétrica que ocorrem quando há necessidade de abastecimento. O projeto foi apresentado pelo líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, e ganhou regime de urgência, o que faz com que possa ser votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Um dos objetivos da proposta, de acordo com o governo, é dar segurança para as empresas tirarem do papel esses projetos de geração de energia. Os projetos ainda não iniciados ou não concluídos podem adicionar 145 gigawatts de energia no sistema. Desse total, a geração de quase 90 gigawatts já foi autorizada, mas as obras sequer começaram. O governo argumenta que esses projetos vão receber investimentos de 165 bilhões de reais e gerar 400 mil empregos. Além de permitir que esses empreendimentos novos tenham direito a um desconto nos custos de transmissão, hoje limitados às usinas já em funcionamento, o projeto antecipa o pagamento ao governo de recursos decorrentes da privatização da Eletrobras. Essa antecipação será usada para diminuir as contas de luz do consumidor, principalmente as do estado do Amapá, onde a previsão é de aumento de mais de 40%. A oposição classificou a proposta como eleitoreira. Para o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, a antecipação desses pagamentos pode dar um alívio imediato nas contas de luz, mas é prejudicial a longo prazo.
Artificialmente estão ressuscitando empresas, projetos no papel, que se não tivesse dinheiro público do pagador de impostos, seria inviável. Segundo ponto, ele está antecipando recebíveis. O que acontece? A conta de agora... é óbvio que reduz, no médio e longo prazo, aumenta em muito. Inclusive, utilizando recursos da Eletrobras, empresa pública.
Já o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, da bancada do governo, defendeu a proposta como maneira de aumentar os investimentos em geração de energia. Ele justificou a urgência do projeto.
É extremamente justo, o governo encaminha a favor dessa matéria e eu pondero esta casa que a gente possa votar isso agora para dar tranquilidade a todos que estão se instalando na eólica, na solar e na biomassa, possa ter essa segurança para continuar os seus investimentos, que além disso, senhor presidente, ainda vai ter que dar 5% de garantia do valor. Portanto, realmente ficou muito rigoroso a matéria e nós encaminhamos favoravelmente.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que prorroga o prazo para que usinas de geração de energia eólica ou solar, hoje existentes apenas no papel, entrem em funcionamento e possam pagar menos pelo uso de linhas de transmissão e distribuição. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Novo grupo de trabalho deve decidir texto para votação do chamado PL das fake news, que regulamenta as redes sociais. A repórter Lara Raj tem mais detalhes.
O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, espera que o grupo de trabalho criado na Câmara dos Deputados para discutir o chamado PL das fake news aproveite o debate feito anteriormente sobre a proposta. O projeto de lei pretende criar regras para as plataformas digitais. Este é o segundo grupo de trabalho que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, cria para discutir a proposta, desde que o texto chegou à casa em 2020, após ter sido aprovado no Senado Federal. O deputado deputado Orlando Silva foi relator do primeiro GT e também relator do texto em plenário. A Câmara chegou a aprovar em abril do ano passado o requerimento de urgência para a proposta ser votada diretamente pelo plenário. E Orlando Silva apresentou novas versões do texto, mas o projeto sempre foi alvo de muita polêmica. Em junho deste ano, o presidente da Câmara decidiu, então, criar novo grupo de trabalho para tentar construir um texto de acordo que possa ir a plenário. Para Orlando Silva, é primordial criar regras de transparência e de responsabilidade para as plataformas digitais, de forma a garantir a liberdade de expressão. O deputado lembra que hoje as plataformas têm regras para moderar o conteúdo que não são transparentes e não são responsabilizadas pelos danos produzidos.
Então, defender a liberdade de expressão, mudar o regime de responsabilidade e ter obrigações de transparência são os fundamentos para o debate. O presidente Arthur Lira criou um novo GT. Eu espero que ele possa aproveitar o debate feito anteriormente, desenvolver, produzir convergências e, desse modo, termos uma lei em sintonia com o que o mundo debate, que esse é um debate não só brasileiro, é um debate global.
Um dos integrantes do novo grupo de trabalho que vai analisar o PL das fake news, o deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, diz que a internet hoje não é terra sem lei, já que existe o Marco Civil da Internet, aprovado em 2014 pelo Congresso Nacional. Para o parlamentar, a nova regulamentação para as redes sociais não pode permitir a censura prévia de opiniões e deve garantir direitos aos usuários.
Ou seja, aquilo que a nossa Constituição prega, direito à ampla defesa, ao contraditório, precisa também ser aplicado nas plataformas. Uma plataforma não pode simplesmente banir por tempo indeterminado a conta de uma pessoa sem que essa pessoa saiba sequer porque ela foi banida, sem que essa pessoa tenha o direito de defesa, o direito de ter a sua conta reativada, analisado, obviamente, o caso concreto.
Felipe Barros acredita que não há tempo hábil para as discussões avançarem antes das eleições municipais, que serão realizadas em outubro. O grupo de trabalho criado em 5 de junho tem prazo de 90 dias para concluir os trabalhos e é composto por 20 parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Permanência do jovem no campo depende de melhores condições de vida. E a repórter Maria Neves acompanhou o debate na Comissão de Agricultura.
Ao debater o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural, participantes de audiência pública na Câmara ressaltaram a importância de criar condições de vida digna para estimular a permanência dos jovens no campo. Um dos aspectos considerados cruciais pelos debatedores foi a infraestrutura, principalmente conectividade, o acesso à telefonia e à internet. Para a Coordenadora Nacional de Juventude Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA, Maria Eduarda Vasconcelos, a permanência dos 8 milhões de jovens que hoje vivem no campo em suas comunidades depende de terem acesso não apenas a trabalho e renda, mas também a cultura e lazer.
Porque quando a gente está falando das políticas públicas de juventude, não é só acesso a crédito, não é só fomento. A gente também tem que ter acesso à cultura, a esporte, a lazer, a um campo com vida e com possibilidades. E esse campo ele tem que ter acesso à internet e ele tem que caber todos as juventudes, principalmente porque o campo está muito masculinizado.
Maria Eduarda Vasconcelos, uma jovem de 24 anos que viveu em um assentamento na Paraíba, integra o grupo de trabalho do governo federal que elabora o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. O grupo foi criado no final do ano passado e, segundo a representante do MDA, o plano será entregue na Semana da Juventude, em agosto. Autor do pedido para a realização do debate, o deputado Zé Silva, do Solidariedade Mineiro, relata um projeto de lei na Câmara que estabelece a Política Nacional da Juventude e Sucessão Rural. A proposta foi apresentada pelo deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, em 2017. Zé Silva ressaltou que o campo não pode mais ser considerado apenas um local de trabalho, mas deve ser um lugar onde as pessoas possam realizar suas perspectivas de vida.
A nossa luta aqui é para que o campo seja um lugar das pessoas viverem, serem felizes. Eu vejo como a prioridade mais importante do Congresso Nacional é vocês nos ajudarem para que o meu relatório, com as contribuições de vocês, nós tenhamos agora, imediatamente, uma política nacional de apoio à juventude rural. E o campo seja muito mais que um lugar para a gente trabalhar feliz, mas ser o lugar das pessoas viverem e serem felizes, com no mínimo as mesmas conquistas que tem na cidade.
O deputado lembrou que até hoje a população do campo tem muito menos acesso a políticas públicas importantes, como educação, esporte, lazer e mesmo energia elétrica e serviços de telefonia. De acordo com o diretor-geral do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Arinos, professor Elias Rodrigues de Oliveira Filho, hoje o maior desafio para a permanência do jovem no campo é realmente a infraestrutura. Segundo disse, os pequenos produtores rurais sabem como produzir, mas não têm como transportar e vender a produção. A representante da Contag, Lívian Sena, também ressaltou a dificuldade dos pequenos produtores rurais para comercializar o que produzem. No entanto, ela sustentou que com políticas públicas é possível encontrar soluções que custam muito pouco.
Às vezes, é carência de R$ 800, de R$ 1.000 para um projeto que poderia mudar toda a realidade da família. A gente pensa que as políticas públicas não alteram e não transformam só a vida de um jovem, mas a vida de toda a sua família e da comunidade. Porque muitas vezes, quando um jovem consegue adquirir um carro, ele não faz o escoamento só da sua produção, ele faz o escoamento da produção da sua comunidade. E ele deixa de ficar na mão de um atravessador que muitas vezes cobra muito caro e ganha mais do que ele que trabalhou.
Segundo a gerente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, Isabel Cristina Lourenço da Silva, atualmente o público da agência é formado por, no mínimo, 50% de mulheres e 20% de jovens. Ainda conforme a gestora da ANATER, de todos os recursos destinados pelo órgão, 30% são exclusivos de mulheres e jovens. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
IBGE explica a confusão causada pelo último censo ao utilizar recorte de idade diferente do previsto no Estatuto do Idoso. A repórter Laís Menezes tem os detalhes.
Em audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, representantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, explicaram a divergência ocorrida no último censo. O Instituto disse que o critério utilizado para considerar uma pessoa idosa era de 65 anos ou mais, diferente do critério adotado pelo Estatuto do Idoso, que se baseia na idade de 60 anos. O Instituto reconhece que a população de pessoas idosas é aquela com 60 anos ou mais, como previsto na legislação, e esclarece que o recorte de 65 anos não se refere à idade mínima de reconhecimento da população de pessoas idosas. A gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Isabel Guimarães Marie, explicou que não há um critério mínimo para determinar análises por grupos etários, sejam pessoas idosas, crianças, adolescentes ou adultos.
De maneira geral, as análises utilizam cortes específicos de idade, dependendo do que se quer analisar. Isso não só no IBGE, mas entre os estudiosos demógrafos no Brasil e em outros países. Então, na área de demografia, é comum utilizarmos cortes que estejam relacionados com o mercado de trabalho.
Ela lembrou que o IBGE não teve e não tem nenhuma intenção de contrapor ou sugerir outra idade de reconhecimento da pessoa idosa. O deputado Castro Neto, do PSD, do Piauí, que foi quem convocou a reunião, destacou a preocupação da comissão quando saíram os dados com o recorte de 65 anos definindo pessoas idosas. Para ele, a diferença entre os critérios do IBGE e do Estatuto do Idoso compromete políticas públicas voltadas para essa população, já que a delimitação da idade para se enquadrar como uma pessoa idosa influencia diretamente no acesso a direitos, benefícios e serviços específicos.
Não é só uma questão de legislação, porque a nossa luta aqui é intensa. O idoso, ele sofre violência física, psicológica, financeira. A maior parte dessa violência é causada pela própria família. E a nossa preocupação, quando saiu o dado do IBGE com recorde de 65 anos, nós entendemos o motivo, tem a questão de trabalhos, mas de uma certa maneira causa uma certa confusão na cabeça das pessoas. A gente poderia pensar em uma maneira de deixar isso bem claro, porque nós precisamos dos dados, principalmente do IBGE, para continuar a nossa luta aqui na Comissão do Idoso em defesa do direito da pessoa idosa.
Cristiane dos Santos Moutinho, coordenadora de População e Indicadores Sociais do IBGE, reforçou que logo quando o Instituto identificou que deveria ter sido realizada uma pesquisa com o recorte dos 60 anos, prontamente foi divulgada uma nota na página do Instituto esclarecendo os motivos da divergência e reconhecendo a idade prevista no Estatuto do Idoso. Além disso, o IBGE publicou um texto complementar com o recorte etário da população de pessoas idosas, ou seja, aquelas com 60 anos ou mais de idade. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
Empresários pedem retirada das bebidas açucaradas da taxação do imposto seletivo. A repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião do grupo de trabalho que estuda a regulamentação da reforma tributária.
Para defender a retirada das bebidas açucaradas da lista dos produtos que serão sobretaxados com o novo imposto seletivo, os setores interessados disseram aos deputados sobre a regulamentação da reforma tributária que doenças crônicas como a obesidade têm múltiplas causas e deveriam ser atacadas de outras formas. Mas a representante do Ministério da Saúde, na reunião, Letícia Cardoso, diz que os estudos demonstram que os preços afetam as escolhas das pessoas e o objetivo é desestimular o consumo dessas bebidas. Letícia afirmou que doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade, diabetes e complicações cardiovasculares, matam cerca de 760 mil pessoas no país por ano. O imposto seletivo tem o objetivo de sobretaxar produtos que prejudicam a saúde ou o meio ambiente. Hoje, essa função é feita parcialmente pelo Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, que será extinto. Vitor Bica Neto, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas, diz que pelas pesquisas do IBGE, apenas 1,7% da ingestão calórica do brasileiro vem de bebidas açucaradas. A maior parte do consumo de açúcar, segundo ele, vem do açúcar comum, com 79%. Outros convidados ressaltaram que a lista é discriminatória, porque outros produtos cheios de açúcar ficaram de fora. O deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, diz que o grupo de trabalho vai estar atento aos pedidos feitos.
Eu também tenho uma convicção muito grande que nós não podemos deixar de priorizar alguns pontos com que diz respeito à nossa cultura, à nossa tradição e ao que é o produto nacional, de fato, que a gente tem que buscar também, dentro dessa forma, prestigiar a nossa indústria nacional.
No caso das bebidas alcoólicas, o setor de cervejas pediu apenas que a carga tributária atual seja mantida. Márcio Maciel, presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, também solicitou que seja retirado o imposto seletivo de cervejarias pequenas, que estão no Simples Nacional. Mas José Eduardo Cidade, presidente da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, quer mudar a regra atual, que traz alíquotas mais altas para bebidas de maior teor alcoólico. Segundo ele, a cerveja responde por mais de 90% do consumo de álcool no país e as empresas que ele representa acabam pagando mais. Outro setor que será taxado pelo seletivo é o de automóveis, sendo que serão mais taxados que poluem mais. Luiz Carlos Moraes, vice-presidente da Anfávia, associação que representa o setor, se posicionou contrariamente ao imposto, afirmando que a indústria tem inovado bastante para tornar os carros menos emissores de gases de efeito estufa.
Irá atrasar ainda mais a renovação da frota brasileira, mantendo por mais tempo nas ruas os veículos antigos, mais poluentes e menos seguros. Só para exemplificar, um carro dos anos 2000 polui 20 vezes mais do que um veículo novo.
Nelson Paes, do Ministério da Fazenda, explicou que para o setor de cigarros também serão adotadas alíquotas em reais atualizadas pela inflação. Segundo ele, o imposto atual é de apenas R$ 1,50 por maço, há 5 anos, porque não há previsão de correção. Para Edmilson Alves, da Associação Brasileira da Indústria do Fumo, tributar mais o cigarro vai aumentar o contrabando. Os setores de extração mineral, como petróleo e ferro, reclamaram da nova taxação, porque ela vai afetar, segundo eles, a competitividade do país no exterior. Isso porque o texto permitiria, inclusive, a taxação de exportações. Vários palestrantes sugeriram a inclusão no imposto seletivo de diversos produtos, como alimentos ultraprocessados, armas e munições, agrotóxicos e até jogos eletrônicos. Foram ouvidas 44 pessoas na audiência. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Comissão aprova a destinação de cadáveres não reclamados a instituições de ensino e segurança pública. Repórter Paula Moraes explica a questão.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que regulamenta a destinação de cadáveres não reclamados em até 30 dias e de membros amputados para ensino, pesquisa e treinamento de cães de resgate. Os familiares não poderão ter acesso ao corpo após a sua liberação para alguma das destinações previstas no projeto. O texto autoriza escolas de medicina, institutos com disciplinas de cursos médicos e da saúde, instituições de residência médica e órgãos de segurança pública que treinam cães farejadores a receber os restos mortais. O projeto proíbe a comercialização ou qualquer tipo de remuneração financeira por esse tipo de operação. A legislação atual menciona apenas as escolas de medicina como destinatárias dos corpos não reclamados junto às autoridades públicas em um prazo de 30 dias. Para ser caracterizado como não reclamado, o corpo precisa estar sem documentação ou mesmo identificado sem informação de endereço de parente ou responsável legal. A polícia deverá indicar dados para identificar o cadáver, como cor da pele e olhos, sinais e vestuário, por 30 dias. A partir de então, o corpo será declarado não reclamado. Durante a votação na CCJ, o deputado Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, ressaltou a necessidade de cadáveres para o treinamento de cães.
Dentro do treinamento, sobretudo do cão de faro específico, a gente não consegue ter nenhuma alternativa para treinarmos os nossos cães para esse tipo de atividade que não seja, de fato, com o material humano, com o próprio cadáver. Porque muitas vezes, até as pessoas que são resistentes a esse tipo de possibilidade, elas sempre alegam o seguinte: ah, mas existe algum tipo de material sintético que pode substituir ali o cadáver no treinamento do cão? E pela própria estrutura, né, fisiológica do cão, pelo formato como são feitos os treinamentos, já foram estudados por diversas vezes alternativas para isso, e elas não existem. Por isso que é fundamental esse projeto hoje, em que a gente enfrenta uma realidade de desastre cada vez mais frequente.
A proposta proíbe a divulgação da identidade da pessoa que teve seu cadáver utilizado. Em casos de morte não natural, o corpo precisará passar por necropsia. O Instituto Médico Legal ou outra autoridade competente deverá manter banco de dados sobre o falecido com características gerais, identificação, fotos do corpo, resultado da necropsia, entre outros. As informações devem estar disponíveis por no mínimo 20 anos. A instituição que receber o cadáver, órgãos, tecidos e partes do corpo também precisará manter ao longo de 20 anos a documentação sobre o processo de recebimento. A proposta criminaliza o comércio de cadáveres não reclamados com pena de 3 a 8 anos de reclusão. O projeto ainda precisa ser analisado pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Grandes empresas de internet que divulgam notícias devem pagar pelo conteúdo jornalístico. É o que prevê proposta aprovada em comissão da Câmara. Os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Comunicação aprovou o projeto que obriga plataformas digitais que usam conteúdos noticiosos a remunerar mídia tradicional. A medida beneficia jornais, revistas, emissoras de rádio e TV. A obrigação de remuneração é dirigida às plataformas digitais com mais de 2 milhões de usuários no país, como é o caso da Meta, dona do Instagram e do Facebook, e o Google. A proposta prevê que os valores, o modelo e o prazo de remuneração poderão ser definidos livremente entre as plataformas e os veículos de mídia, em acordos individuais ou coletivos. O relator, deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, em uma nova versão do texto do projeto, citou exemplos de outros países, como França, Alemanha, Austrália e Canadá, que têm leis que obrigam a negociação entre produtores e plataformas. Na França, por exemplo, a lei determina que as plataformas devem obter autorização prévia dos proprietários das notícias antes de publicar, sendo que acordo comercial pode ser negociado de forma coletiva, com participação financeira dos jornalistas. O relator explica o objetivo da proposta aprovada.
Plataformas implantadas e instaladas em outros países se aproveitam dessas matérias, ganham dinheiro com isso e não remuneram aquela empresa que verdadeiramente produziu a matéria. E custa caro produzir matéria. Você tem que ter equipe na rua, você tem que ter veículos, você tem que ter uma estrutura que custa muito dinheiro. Então, a partir de agora, nós estamos falando do antes e do depois. A aprovação desse projeto importante vai trazer um equilíbrio importante para quem produz e para quem faz a distribuição desse material.
Gervásio Maia afirmou que a concentração das receitas publicitárias em poucas empresas globais de internet provoca um impacto na qualidade das informações disponíveis para a população. Segundo o texto, o valor da remuneração deve considerar o volume do conteúdo jornalístico original, a audiência das notícias e o investimento das empresas em jornalismo, calculado pelo número de jornalistas contratados. Em caso de inviabilidade na negociação, a arbitragem seria usada, com decisão revista após um ano, se houver mudança nas condições iniciais. Como a proposta assegura equidade nas negociações entre as plataformas digitais e os veículos, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, poderia coibir casos de abuso de poder econômico por parte das plataformas. O projeto também impede às plataformas digitais de remover conteúdos jornalísticos com o objetivo de evitar o pagamento à mídia tradicional. Todas as regras fariam parte do Marco Civil da Internet. A proposta vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Alan de Souza, Roberval Silva e Gilmar Nunes. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher, Ana Raquel Macedo e Cláudio Ferreira. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima terça para você, boa semana. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.